Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante.
Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana.
Ah, tudo bem.
Ótimo, então a gente se vê amanhã.
Demorou. Nas quartas usamos rosa.
Oi galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição muito especial, uma edição extra, nossa primeira coisa assim fora do planejado, que é o episódio especial de WandaVision. A série acabou de terminar, o último episódio foi lançado agora no dia 5 de março, sexta-feira. A gente assistiu tudo, a gente fez uma grande maratona. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou da série, o futuro da Marvel. E aí, pra falar disso junto comigo hoje, eu tô com Carol. Oi, Carol.
Oi, amiga. Oi, gente. Tudo bem? Vamos falar de WandaVision. Que no início eu não entendi muito, mas agora acho que eu já tô entendendo.
No início também não entendi. Eu vi os primeiros episódios e fiquei tipo assim... Tá,
me achei burra, me achei muito burra. Assim, nossa, mas emborrei, viu?
Somos burros.
Mas agora acho que entendi.
E aí, antes da gente começar, só dar alguns recadinhos. O primeiro deles é pra seguir a gente nas redes sociais, @quartasrosaspod, tanto no Instagram quanto no Twitter. E dois recados especiais pra esse episódio. O primeiro é que vai ter spoiler. Tipo, já é. Se você não quer saber de spoiler e tal, não, nem ouça, porque vai ter spoiler. Não vou nem me preocupar com spoiler ou não, porque vai ter. E o segundo é que a gente não é especialista, assim, no assunto Marvel, sabe? Tipo, eu não li os quadrinhos, eu conheço um pouco da história e tal, acompanho os filmes já há um tempo. Sei um pouco da história dos quadrinhos, mas eu nunca cheguei a ler especialmente quadrinhos e não sou especialista no assunto. E eu acho que nem você, né, Carol?
Não, não sou. Não é minha área de atuação. Não. Não é. Infelizmente, vou ficar devendo aí. Mas estamos aqui pra debater, não é mesmo?
Exatamente. Falar. Não, pra aprender também. Sempre é tempo de aprender, de conhecer coisas novas. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer, não esperem uma grande análise muito elaborada, uma coisa assim, científica.
Grandes teorias.
Com várias referências aos quadrinhos, porque isso não vai ter nesse episódio, entendeu? Vai ser a gente falando sobre o que deixou, alguns aspectos da série e tal, e tipo, dos próximos filmes, mas assim, nada de outro mundo. Então, dados esses recados, vamos para o episódio em si. Bom, antes da gente falar sobre a série em si, acho que vale a pena contextualizar a Wanda dentro do universo cinematográfico da Marvel, que ela é a grande estrela da série. É uma série inteiramente sobre... Tipo, tem o Visão, claro, que é a WandaVision, mas a série é basicamente sobre ela. Então, vale lembrar que a primeira aparição dela foi em 2015, em Vingadores Era de Ultron. Você viu esse filme, amiga?
Vi. Assim, isso daí eu tô em dia. Todos os Vingadores, amo, assisto. Não sou a especialista, mas assisto, vou na estreia, etc. Gosto muito.
Mas você gostou desse Vingadores específico, foi o Vingadores 2?
Gostei de todos.
Porque eu lembro que esse em específico, quando eu fui ver, eu não gostei. Eu saí do cinema sem entender nada. E eu achei chato o filme, tipo, achei confuso, porque foi isso. Foram vários personagens que começaram a ser introduzidos nesse Vingadores. E dois deles foram eles, a Wanda e o irmão Sim. gêmeo dela, o Pietro, né? Que no caso foi Pietro Escarlate e o Mercúrio. E aí foi a primeira aparição deles. E quando eles apareceram, eles eram... eles lutavam contra os Vingadores. Eles foram, tipo, garotos prodígios, assim. Foram treinados pela Hydra. Então, o objetivo deles era ir contra os Vingadores. E aí, depois, rola um monte de coisa. Eles saíam os Vingadores. Enfim. E, no final, o Mercúrio morre. Então, essa foi a primeira aparição dela no universo cinematográfico da Marvel. E já começa com um grande baque, que é a perda do irmão dela, que isso vai refletir depois na série e já vai trazer um tema que é muito importante pra toda a trajetória da Wanda enquanto personagem, que é o luto, né? Tipo, a gente percebe que o luto é uma coisa muito forte, que inclusive foi o luto que gerou toda a premissa da série como um todo. Continuando a falar sobre a Feiticeira Escarlate, sobre a Wanda Maximoff. Maximoff, não sei falar sobre o nome dela. Mas enfim. Uma diferença que tem entre, assim, nos quadrinhos e no universo cinematográfico da Marvel é que nos quadrinhos ela é filha do Magneto, que é do universo dos mutantes e tal. Só que a Marvel não dá. Quando rolou a separação da Marvel e a Fox comprou os direitos de alguns dos personagens, a Fox comprou o direito dos mutantes. E daí isso nunca foi explorado, tanto que a origem deles nunca foi mostrada ao certo. Mas sempre foi muito claro que eles não eram mutantes, porque a Marvel não podia usar o termo mutantes. E aí quando dividiu, inclusive, eles dividiram assim, a Marvel ficou com a Wanda e a Fox ficou com o Pietro, porque não podia ter os dois, tipo, eles dividiram, pra poder não ter problema com direitos autorais. Só que daí nisso a Wanda, tipo, nunca foi considerada mutante, sabe? Tipo, e aí eles mudaram toda a história, inclusive nos quadrinhos, pra poder acontecer isso. E hoje em dia, nos quadrinhos, ela não é mais considerada filha do Magneto. E aí o que eu achei legal da série, e aí eu já vou puxar agora o gancho da série, é que foi uma série de origem. Tipo, a Wanda não teve a origem dela mostrada nos filmes, ela não teve o filme solo, e ela não tem a origem dela mostrada em nenhum dos filmes, dos Vingadores, etc. Ela sempre foi uma personagem muito importante. Ela quase derrotou o Thanos, ela foi tipo uma das únicas que ela quase conseguiu derrotar o Thanos em Guerra Infinita. E ela não tinha a origem dela, a gente não sabia muito bem ao certo de onde tinham vindo os poderes. Tipo, mostra que foi uma série de experimentos com a joia lá do Visão, que eu não vou lembrar qual é, acho que é a da...
Mente.
Não sei qual é o nome da joia.
Não sei.
Enfim, fica aí o... Fica aí no ar. Mas tipo assim, a origem dela foi isso, com uma das joias, mas... Ninguém sabe muito bem ela como personagem. Inclusive, ela não era chamada de Feiticeira Escarlate. Eu nunca tinha me dado conta disso. Tipo, ela só era conhecida como Wanda nos filmes. Você já tinha percebido isso, amiga?
Não.
Tipo, eu fui perceber isso agora na série. Que agora que ela... Tanto que ela, no final ela veste o uniforme e tal. E daí tem tudo certinho. E daí agora ela é considerada a Feiticeira Escarlate. E daí, agora falando especificamente da série. E vamos lá. Just moved to town, a regular husband and wife, who left the big city to find a quiet life. WandaVision. Diga sua opinião geral sobre a série, Carol.
Então, de início, como eu falei, eu não entendi muito bem a série. Os primeiros 4 capítulos eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu realmente não sou fã da Marvel. Porque eu gosto de assistir os filmes da Marvel, eu gosto muito. Assim, é um passatempo que eu tenho real. Mas eu não sou da pessoa de me aprofundar em teorias e etc. Eu não sou. Eu assisto o filme, acho filme legal, pronto. Acaba aí, entendeu? Eu não fico debatendo horrores. Mas eu assisti os 4 primeiros, disse, não tô entendendo. Aí fiquei nessa, né? Vou continuar, não vou. Continuei. E aí eu gostei muito, muito, muito mesmo de como, como você falou, é abordada a origem dela. E eu gostei muito de como eles fazem com que ela... Tem horas que você duvida, meu Deus, será que ela realmente é uma heroína? Será que ela é uma vilã? Será que ela é do bem? Será que ela é do mal? E quando chega no final, você percebe que é uma pessoa que tá com dor, assim. É uma pessoa que sofreu muito e que não teve um minuto. Porque, assim, é uma personagem da Marvel que não teve um minuto de descanso. Pelo que mostraram dela, ela não teve um respiro, assim. Não, esse é o meu filme de vitória. A bichinha não teve. Tipo, ela só tomou paulada, entendeu?
Amiga, ela teve que matar o Visão 2 vezes, né? Porque, tipo... Ela mata uma vez, aí depois o Thanos meio que faz um negócio lá, daí ela mata de novo, e daí quando... Ah, ela sumiu quando teve o estalo, né? Então, tipo,
sim.
Foi complicado.
Sim, então, eu gostei desse sentido, assim, eu gostei muito de como a série aborda tanto o luto dela, quanto o luto da... Agora eu vou esquecer o nome dela. da mulher que é da Carol.
Sim, da... Gente, da Mônica, da Mônica Rambeau, né?
Isso, porque eu percebi, assim, é um... As duas tiveram o luto aprofundado e cada uma de um jeito. E no final elas se entendem. Tipo, ah, eu entendo o que você tá passando. Porque se eu pudesse trazer alguém de volta, eu também traria. E aí eu me identifiquei muito com a Wanda nesse sentido, assim. Porque realmente, todas as vezes que eu me deparo com algum conteúdo sobre luto, pega muito em mim. Não sei... Assim, eu sei de onde vem, né? Porque, obviamente, meu pai... Mas pega em mim, assim. Aí eu fico pensando, tipo, meu Deus, o que eu faria no lugar dessa pessoa? E assim, eu entendo 100%. Se eu tivesse poder, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa, eu acho, entendeu? Então eu gostei de como eles colocam ela nesse lugar. Que pelo menos eu me identifiquei. Acho que outras pessoas também, que passaram por isso, também podem ter se identificado. Me trouxe essa reflexão, eu gostei. Tinha tempo que eu não tinha pensado nisso de uma forma tão... genuína, acho que é a palavra mesmo. Do jeito que foi dessa vez, sabe? Não foi uma coisa que me deixou tão triste. Foi uma coisa de reflexão mesmo, assim. Não foi... Não pesou, entendeu? Só me fez pensar. E eu gostei da série. Eu gostei muito do final. Gostei muito. Eu acho que eles vão ficar juntos de novo.
Ah, eu também acho.
Mas aquelas românticas, acho... fanfiqueiras.
Mas ainda acho que vai rolar muita coisa. Ainda acho que vai rolar muita
não,
coisa até
certeza,
eles ficarem juntos.
Com
tipo,
certeza.
Muitos filmes e tal. Mas eu quero que eles fiquem juntos, porque eu acho que a Wanda merece, como você falou. Coitada, ela sofreu. Tipo, ela perdeu o irmão, daí depois ela perde o Visão. Tipo assim, parece que tudo que importa pra ela começou a sumir. E inclusive os Vingadores, tipo, vai, é, o Homem de Ferro morreu, e daí o Capitão América também já tá velhinho. E daí, tipo, tá meio que se desfez aquele núcleo dos Vingadores, sabe?
Sim, e mesmo nesse núcleo, ela não tinha grandes amizades, assim. Se você para pra pensar, ela não tinha uma grande conexão com nenhum dos Vingadores. Tipo, ela teve... Ela tinha problemas com o Stark, né? Com o Homem de Ferro, tipo, alguns, assim. Porque tinha aquela questão do pai dele ter explodido as coisas da família dela. Que até mostra em WandaVision,
mostra,
tipo,
o coisa da Stark, que eu achei muito bom
ela,
isso.
Ela... Eu também. Ela... Com o Capitão América, tem um momento que eles meio que dão as conversadas, assim. Mas ela não tem uma ligação de amizade tão grande. A amizade que ela tem é com Visão, ela se apaixonou por ele, eles, né, tiveram um lance. E aí ele morre. Então, assim, ela não teve nem o poder de ter, tipo, um melhor amigo. Que nem o Capitão América tem a Viúva Negra. Ou, entendeu? Tipo, um melhor amigo. Ela não teve isso. Ela não tem. Ai, ela é muito só. Sério, eu fico com muita pena dela. Foi uma personagem que eu fiquei assim, meu Deus do céu, você merece um final feliz, minha filha. Porque quem sofreu foi você, viu?
E ela tava vivendo a vida dela no início, acho que era no início de Guerra Infinita. Guerra Infinita. Não lembro qual dos filmes. Enfim, no início de algum dos Vingadores. Ela tava vivendo lá com o Visão e tal, que daí eles são atacados. Tipo assim, ela tava tendo meio que essa vida dos sonhos de casal, sabe? Eles saíam juntos, aí ele
Sim.
se fantasiava. Pra, tipo, ele se fantasiava não, se disfarçava, né? Podendo ser reconhecido, tá? Mas eles estavam tendo essa vida juntas de casal. E daí, do nada, isso meio que foi tirado dela abruptamente, sabe?
Sim.
Então, realmente, eu acho completamente justificável tudo que ela fez. É, eu também fiquei nessa, tipo, ai, será que é por mal? Mas no fundo eu já sabia que não. Porque no fundo eu já sabia que eles iam tratar dessa questão do luto dela, da perda dele, etc, etc. E outra coisa que eu achei muito legal foi a maneira... Tipo, como a Marvel tem tratado os acontecimentos que aconteceram no final de Endgame, de Ultimato. Tipo, desde Homem-Aranha. Não sei se você viu o último Homem-Aranha.
Óbvio, né, Malu? É óbvio. Malu, me respeite, Malu. Vai botar um filme com o Tom Holland, eu não vou assistir. O que ele estiver fazendo? Ele estiver fazendo patati patatá, eu vou estar lá assistindo. Qualquer coisa
amo,
que
amo.
Ele fizer, Malu. Qualquer amo. Coisa. A gente namora. Ele só não sabe. Tem uma
Não, porque, tipo, eu dormi no último filme do Homem-Aranha, eu tava muito cansada, então eu fui assistir, enfim, eu dormi no
cinema. Já gosto de dormir no cinema, né?
Gosto, eu durmo muito no cinema, gente, eu durmo muito no cinema, sem condições. Eu teve um tempo que eu parei de ir no cinema porque eu tava dormindo, tava gastando meu dinheiro pra dormir. E aí eu dormi nesse último filme, fui na pré-estreia, era meia-noite, e aí eu não lembro direito, eu lembro do início do filme. E aí o que eu achei legal foi como eles trataram questões práticas do dia-a-dia. Tipo, quando o Homem-Aranha e os amigos voltaram, eles tiveram que repetir a série, por exemplo, sabe? Porque eles passaram anos fora do colégio. Tipo, eu achei isso genial, porque mostra pequenos impactos do dia a dia. E aí, em WandaVision, eles mostram isso. Tipo, quando a Mônica acorda, e daí, tipo, tá a mãe dela morreu, porque ela tava, tipo, desaparecida há vários anos, entendeu? Eu achei isso genial.
E todo mundo no hospital, aquela loucura.
Eu achei isso genial, porque eu tenho gostado da maneira como eles estão abordando o fato de que isso foi uma coisa que teve grandes repercussões no universo, porque imagina, se metade... Primeiro, eles abordaram quando desapareceu, porque metade do universo desapareceu. Tipo, tinha até o grupo de reabilitação e tal, porque...
Sim.
Imagina, você tá lá com a pessoa, a pessoa desaparece. Então, você vai ter que lidar com isso, com a perda, etc. E agora, como eles estão lidando com o fato das pessoas terem reaparecido após vários anos. Tipo, isso pra mim é genial, né?
O impacto que isso tem, né? É genial mesmo. Não, eles estão arrasando, assim. Eu achei que ia ficar sem graça, juro. Eu disse, nossa, agora que acabou. Em Guerra Infinita, quando eu saí de cinema, eu fui assistir com minhas duas amigas. Quando eu saí de cinema, eu falei, eu disse, gente, acabou. Assim, é isso. E acabou, não vai ser bom. Aí já tava, tipo, Homem-Aranha, né? Já tava ali engatado, digamos assim. Não, mas vai ter Homem-Aranha e todo mundo, quando lançou, ai, não, porque vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Eu disse, gente, não vai ser bom. Acabou o universo. Não, não vai. Eu fui assistir assim, tipo, não vai ser bom. Eu vou assistir porque, como eu disse, o que Tom Holland fizer, eu vou estar assistindo. É uma coisa, né, da vida mesmo. O que ele fizer, eu vou estar vendo. E aí eu fui assistir por conta disso, mas eu já tava crente que o universo não ia ter mais graça. Mas teve, WandaVision tá aí pra provar.
Tá, mas voltando ao que você tava falando, eu também achava que o universo tinha terminado, tipo, depois... Aí eu fiquei super desanimada e tal, eu falei, ai... Aí eu sabia que eles iam fazer Capitã Marvel 2, eu falei, putz, mas eu não gostei tanto do Capitã Marvel... Tipo, não é que eu não gostei. Eu acho bom, mas... não sei, acho, sem graça. Acho que foi um filme muito tardio, sabe? Poderia ter sido feito antes. Aí eu fiquei, não vai ser tão bom. Daí eu falei, vai ter o filme da Viúva Negra. Acho que o filme da Viúva Negra vai ser ótimo, quero assistir. Mas, tipo, é um flashback, não é um filme que vai ser, tipo, depois novo do que aconteceu, sabe? Então eu fiquei, tipo, será que vai rolar? Será que não vai rolar? E eu fiquei muito surpreendida positivamente. Porque eu também achava que a série não ia ser boa. Tava todo mundo falando, eu ficava tipo assim, ai, para, não deve ser tão boa. E quando eu fui assistir, eu fiquei tipo assim, uau, é mesmo muito boa. E eu achei muito legal a forma ousada que eles fizeram de... É um formato completamente diferente, né? É algo que a Marvel não faz com muita frequência.
Sim. Eu gostei muito. Achei inovador, na minha humilde opinião.
Eu achei também, porque pra mim, tipo, parece que todos os filmes da Marvel seguem aquela mesma formulazinha, sabe? E daí, tipo, com essa série... E aí o início é preto e branco. E daí você fica, tipo... O que que tá rolando e tal? E eu achei legal, tipo assim, que... eles fizeram, assim, a primeira série da Marvel... não é a primeira série da Marvel. A primeira série, tipo... Teve aquelas da Netflix antes e tal. Mas, enfim, é uma parada separada. Mas é a primeira série de TV. E eles fizeram meio que uma homenagem à TV, sabe? Tipo, a história da TV.
Sim.
E eu achei isso muito legal. Tipo, a história da sitcoms. Então começa, assim, sitcoms bem mais antigas, aí vai evoluindo. Aí chega no terceiro episódio, aí tem aquela estética bem, tipo, That 70 Show, sabe? Que é bem diferentona, assim.
Sim.
E aí eu achei muito
legal. Eu gostei muito disso também. E eu gostei que fizeram... Eu achei bem feita a série. Porque, às vezes, quando vai pra TV, perde um pouco da qualidade. E eu gostei que não perdeu nem 1% da qualidade que é no cinema, tipo, efeito especial, etc. Ficou no mesmo nível, assim. Eu achei muito boa nesse sentido.
É verdade, é verdade. Mas, eu não sei, Carol, o que você deve falar, mas eu tenho alguns pontos que eu não gostei. E aí eu já vou também puxar aqui pra gente falar das coisas negativas, né? Eu não gostei da vilã, da Agnes. Eu achei que foi muito mal desenvolvido. Tipo, chegou do nada e tipo, pá, ela é a vilã, mas aí eu não entendi a motivação dela pra ser vilã, pra ser muito sincera. Tipo, eu entendi que ela era, tipo assim, ela era uma bruxa e daí ela foi meio que... Talvez quem leu os quadrinhos
expulsa,
sabe, né?
Expulsa da comunidade dela.
É, e daí ela meio que queria entender o poder da Wanda, tipo, ela foi atraída por isso, porque ela acha que era um poder muito importante e tal. E daí fala que é a Feiticeira Escarlate, ela fala até no final, tipo, ah, você não sabe... época que você liberou e nananã, é uma coisa grave. E eu sei que isso vai trazer muito do futuro da Wanda dentro do universo, como Feiticeira Escarlate. A Wanda vai se desenvolver muito nisso. Mas eu achei, tipo, achei fraco, sabe? Tipo, achei que não sei.
Ela poderia ter sido melhor desenvolvida, eu achei também. Eu achei que o arco do irmão, que volta, também poderia ter sido melhor desenvolvido. Tudo bem que o irmão não voltou, né? Foi a Agnes que fez, né? Como se imitasse o irmão. Mas eu não gostei. Eu achei que eles poderiam ter feito aquilo de outra forma. Do jeito mais legal. Que ela se envolvesse mais com o irmão, entendeu? E aquilo tivesse maiores impactos no final. E aí poderia ter desenvolvido melhor a vilã, não sei. Mas eu não gostei muito. Na hora eu fiquei assim, nossa, mas...
Não, na verdade, eles trazerem o irmão foi um grande fanservice, né? Porque o ator que faz, tipo... O Arthur do Mercúrio não é aquele no universo da Marvel. Só que aquele ator é o Pietro no universo dos X-Men. Então, tipo assim, agora que a Marvel comprou a Fox, eu pensei que eles iam trazer... Todo mundo achou isso, na verdade, né? E iam explorar a questão do multiverso, porque ia ter, tipo, dois atores, fazer, tipo, vários universos se cruzando entre si, entendeu? Porque trouxeram o ator que era dos X-Men, que fazia o Mercúrio nos X-Men. Só que, no fundo, foi um grande fanservice. Foi só pra poder dizer assim, tipo, ah, vocês querem, entendeu? Um easter egg, entendi, uma coisa diferentona, toma. Porque não teve grandes impactos.
Não me serviu.
Sou fã, não estou servida.
Não me serviu, Marvel. Fica aí. Deixou... Não fui. Não fui bem servida, não.
E outra coisa que eu não gostei também foi como eles... Na verdade, foi uma coisa que eu gostei, mas que eu não gostei depois. Foi como eles trouxeram os personagens dos outros filmes. Fizeram os personagens interagir entre si. Tipo, teve a Mônica, daí teve a Darcy, né? Que é de Thor. E teve o... Gente, não vou lembrar o nome dele. O agente lá, que é do Homem-Formiga. Que é do Homem-Formiga e a Vespa. E daí, tipo assim, achei muito legal a interação deles e, tipo, os universos se cruzando, porque, tipo, trouxeram uma pessoa do Thor, acho que ela é do Thor 2, se eu não me engano, e, tipo, que é completamente esquecido no rolê, e daí, tipo assim, tudo se cruzando,
voltou,
tudo se conectando,
né?
Sabe? Tipo assim, bem Marvel, eu achei muito bom. A Marvel é incrível em fazer isso, né? De juntar vários personagens de vários universos em um filme só, e eu fiquei impressionada. E daí, no final, eles não exploraram isso, e eu fiquei, tipo, tá... O que é que tá rolando? Por que é que não mostrou mais disso? Por que é que não mostrou os impactos que isso poderia vir a ter no futuro, sabe? Acho que, tipo, ficou faltando um pouco. Não sei se você teve essa impressão, amiga.
Tive, mas no final eles me serviram, porque eu fiquei super curiosa. O que é que a Mônica vai fazer no espaço? Com quem ela vai conversar? Que ela vai
amiga,
resolver?
Ela vai conversar com o Nick Fury, provavelmente. Tipo, pelo que deu a entender, o amigo da mãe que tá lá no espaço é o Nick Fury. Porque mostra ele, lembra que mostra ele no espaço no final de Homem-Aranha, se eu não me engano.
Sim.
Né? É, acho que é isso. No final de Homem-Aranha mostrou ele no espaço. E daí agora vai começar uma loucura, que é o negócio dos Skrulls lá, que veio da Capitã Marvel. Que, pelo que me falaram, é uma das sagas dos quadrinhos mais louca. Porque começa uma bagaceira, porque ninguém sabe quem é humano e quem não é, sabe? Tipo, você tá lá, e daí do nada, pá, é humano, pá, não é humano. Tá se desfazendo, e aí começa, tipo, meio que se desconfiar de todo mundo, sabe? E aí,
entendi.
Eu soube que, tipo, é uma das sagas que vai ser muito interessante. Eu tô meio empolgada. Porque eu acho que, tipo,
muito da Capitã Marvel.
Eu acho que eles estão, tipo, construindo tudo agora. Da mesma maneira que eles construíram a primeira fase, pra poder combinar na questão do Thanos e tal. Que foi juntando, tipo, desde o Homem de Ferro, que vai juntando as joias e tal. E foram anos juntando pro Thanos. Eu acho que agora eles vão, tipo, passar anos com filmes, assim, mais espaçados, que no final vai tudo meio que combinar nessa coisa do espaço, dos Skrulls e tal. Então, acho que...
Entendi.
Sabe?
Espero que sim. Eu amo Carol. Eu amo que tem alguém. Eu sei que isso é idiota, gente. Eu sei. Vocês vão me julgar, pode julgar. Não tô nem aí. Eu amo que tem uma heroína com meu nome. Acho legal. Acho o máximo.
Amiga, eu nunca tinha me dado conta, mas é incrível mesmo, deve ser. Aí
eu amo.
Uma heroína assim, Malu, sabe?
E toda vez, tipo assim, eu digo, é esse mês que eu vou comprar a camisa de Carol. E aí a gente, né, vai fazer esse crossover. Nunca rola. Sempre faço altos planos. Aí eu vejo outras coisas, compro outras coisas e acabo não comprando. Mas vem aí, gente. Vem aí, meu aniversário tá chegando, eu vou me dar esse presente. Aí eu vou até postar no Instagram do podcast pra gerar engajamento. Mas é isso.
Gosta, gosta, amiga. Super apoio. Pode comprar mesmo.
Tá bom, amiga. Eu vou comprar. Vou
Vai comprar. Ficar linda. E daí, enfim, eu acho que, como eu tava falando, no futuro é isso, pelo que eu entendi. E eles vão abordar a questão do multiverso também, porque o próximo filme do Homem-Aranha, você que gosta do Tom Holland, eu tava com boatos, parece que vai ser, mas depois desmentiram e tal, de que vão ter os três Homem-Aranhas, né?
Sim, então... tá com esse rolê aí, essa suspeita, não sei, não sei se vem aí ou não.
Então vai ser uma bagaceira, tipo assim, vai ser uma... Eu não sei como é que eles vão fazer, tô com um pouco de medo, sabe? Mas eu confio na
Marvel. De ficar ruim.
É, eu fico com medo de ficar ruim, pra ser bem sincera. Mas, tipo, eu confio na Marvel. Eu boto minha mão no fogo, assim, porque o que eles têm feito de maneira geral tem sido bom, sabe? Eu gosto.
Sim.
Então, pronto, né? Vamos dar esse crédito. E vamos a ver. Última coisa que eu não gostei, eu sei que eu tô falando muita coisa que eu não gostei, né? Mas é porque a gente tá aqui pra criticar. Que foi como foi mal desenvolvida a forma como a Mônica conseguiu os poderes, assim, que, tipo, no final, ela entrou no universo, daí ela mudou o DNA dela, e daí isso fica mais ou menos aparente quando ela sai, que ela faz os exames lá, que tá meio diferenciado. E daí no final só tem poder, e daí eu achei que isso ficou meio...
Eu não entendi na hora que passou a bala, se vai morrer a mulher. Aí daqui a pouco não morreu, eu disse, gente, como assim?
Também na hora eu não entendi, eu fiquei tipo meio confusa, eu fiquei tipo... O que que tá rolando? Tanto que depois, eu só fui me ligar que ela tinha conseguido os poderes, quando eu fui ler sobre a série, depois eu fiquei... Ah, ela conseguiu poder e tal. E ela é, tipo, ela depois, nos quadrinhos, eu fui pesquisar e descobri que ela é conhecida como uma personagem. Eu não vou lembrar o nome agora.
Ô, Malu, você acha que os filhos da Wanda e do Vision estão presos em algum universo?
Eu acho, por causa da cena pós-crédito.
Sim, eu fiquei pensando nisso também. Agora, onde? Quem será que tá maltratando? Será que é a Agnes? Porque eles pedem socorro, eu fiquei nessa. Quem eu tá maltratando os guri?
Não sei, mas tipo, eu acho que vai ter alguma treta muito pesada, porque no final daquela cena pós-crédito, ela tá lendo aquele livro, né? O Grimório. É Grimório o nome? Não lembro, aquele livro lá das bruxas e tal, que é uma coisa muito importante. E aquilo, pelo que eu entendi, tipo, ela tá muito poderosa, primeiramente, porque ela tá em dois lugares ao mesmo tempo, igual o Doutor Estranho fazia, tipo, só o Doutor Estranho fazia isso. Isso é bizarro, porque é bem poderoso. E segundo que a Agnes falou que, tipo assim, ela tá estudando agora bruxaria e tal, nanana, e a Agnes falou que ela liberou uma coisa muito forte. E aí, eu acho que os filhos dela estão, tipo, numa dimensão de morte, sabe? Daí ela tá meio que tentando trazer a gente de volta pra vida, e isso, geralmente, em coisa de bruxaria, dá meio errado, assim, sabe? Dá uma...
Sim, porque é a energia do caos, né?
É, entendeu? Exatamente. Ela já mexeu muito com isso quando ela trouxe o Visão de volta, né? Tipo, ela trouxe a pessoa de volta da morte, o Visão tava morto. Então, acho que isso vai ter impactos muito grandes. Mas eu acho que os filhos dela estão vivos. Mas não sei também. Acho que estão. Não sei se vão continuar, mas...
Ah, eu espero que esteja. Eu fiquei tão... achei linda a família deles.
Ah, eu também, amiga. Eu também.
Mesmo quando eu não tava entendendo nada, eu tava super feliz.
Eu também. Eu gostei muito. Achei meio bizarrinho, mas eu gostei muito. Aqui, eu tô vendo... Ela é... A Mônica. Gente, qual é o nome dela aqui? Ah, pronto. Nas HQs, a alcunha dela, o apelido dela é Espectro. Ela é uma heroína do universo. E daí, tipo, ela provavelmente vai ser mais explorada depois, sabe? Daqui pra frente, enfim. Espero que explique melhor algumas coisas, porque eu achei que merecia mais atenção, sabe? Ela é uma personagem muito legal, eu gosto muito dela, então.
Sim.
Enfim, você tem mais alguma coisa que você não tenha gostado, que você tenha gostado? Mais alguma coisa?
Não,
amiga.
Não.
Não, né? Então agora a gente vai... Como esse episódio é uma coisa extra, é uma coisa, assim, diferenciada, um episódio especial, a gente não vai ter nem teste essa semana, esse episódio, e nem o 20% obcecada, nem o 80% obcecada. Então se vocês quiserem séries, se vocês quiserem dicas, a gente tá sempre postando no Instagram e tal, então sigam a gente nas redes sociais, de novo, @quartasrosaspod no Instagram e no Twitter, que a gente sempre posta dicas por lá. E aí a gente vai fazer uma coisinha diferenciada, então já que não vai ter teste... A gente se
acalou. Inclusive, rapidinho, Malu.
Pode falar.
Todo sábado no nosso Instagram, a gente acabou não anunciando aqui no podcast, mas verdade. A gente reformulou o nosso Instagram. Todos os sábados, eu e Malu estamos colocando resenhas de séries, filmes, o que a gente tem assistido, tá lá no Instagram. E toda segunda-feira tem duas indicações, ou séries ou filmes que a gente assistiu durante a semana e achou legal indicar. Então, deem uma olhada lá, porque é um conteúdo a mais. E vamos trocar dicas também. Vai que você tá assistindo alguma coisa legal e quer contar pra gente. Vai que vem algum episódio diferente a partir dessas indicações.
É verdade.
Então vamos interagir no Instagram.
Inclusive, WandaVision veio porque, tipo assim, eu postei que eu tava assistindo. Aí eu perguntei se o pessoal tava assistindo. E aí eu falei, querem? E aí o público pediu, né? Nosso público maravilhoso. O público pede, a gente faz, entendeu?
O público
entendeu?
Clamou.
A gente entrega, a gente entrega, sabe, Carol? E aí o público pediu.
Sim.
Aí a gente falou, tá, vamos fazer um episódio especial, assim, fora da agenda pra WandaVision. Então, enfim, como eu tava falando, não vai ter teste essa semana, mas a gente fez um pequeno desafio, que é uma trend no Twitter, que a gente viu. Na verdade, Carol que viu. Explica aí, Carol.
Então, eu vi essa thread, não vou saber quem foi a primeira pessoa na minha timeline que apareceu com isso, queria me dar o crédito, mas não vou estar lembrando, infelizmente, mas que dizia assim, você é a Wanda, quais quatro séries se passariam se estivesse na sua cabeça, se fosse você o roteiro? Malu, quais são as suas? Vamos uma por uma, né? Tipo, eu falo uma minha, você fala a sua, fala uma minha.
Vamos lá.
Assim?
Pode ser. Só pra começar, queria dizer que, tipo assim, o critério são séries que eu gosto e que eu gostaria de viver dentro, sabe? Assim, quero fugir dos meus problemas, tá? Então, é isso. A primeira que eu vou falar é pra fazer um jabá pro episódio anterior, é Gilmore Girls. É uma das minhas séries favoritas e eu gosto muito, muito, muito. Como eu falei no episódio de Gilmore Girls, que vocês vão ouvir agora, já que vocês estão ouvindo isso, vocês vão voltar, assim, o episódio anterior, é só dar um playzinho. Mas como eu já falei lá, a Rory foi uma das pessoas que me inspirou na carreira jornalística e enquanto pessoa também, assim, sabe? Então eu super gostaria de viver em Gilmore Girls. Eu amaria ter a mãe como a Lorelai. Então é isso. Seria uma das séries que eu amaria viver em Star Solo. Eu amaria um Jess.
E namorar
na minha
com
o
Jess.
Exatamente, exatamente. Também gostaria de um Logan na minha vida. Gostaria de ser uma jornalista bem sucedida. Me formar em Yale, eu imagino. Bem sucedida não tanto, porque depois ela fica naquela...
gente, no revival.
Mas ela é bem sucedida, assim. Ela tá em emprego, ela escreveu no New York, tá. Enfim, deu certo. Ela tá escrevendo lá a biografia da mulher, enfim. Ela não tá no auge da carreira, mas ela foi bem sucedida. E ela se formou em Yale, eu amaria me formar em Yale. Então, só por isso, é isso. Gilmore Girls é a minha primeira série. Qual é a sua, Carol?
A minha primeira vai ser How I Met Your Mother. Por quê? Porque eu acho uma série muito engraçada. Eu gosto muito do sentido família são amigos. Não só família de sangue, mas amigos também. E se passa em Nova York, é engraçada. Eu amaria ficar com o Ted Mosby. Eu sei, gente, que o Ted não é tão amado. Eu tenho consciência, Malu. Eu sei. Mas gosto dele.
Amiga, eu gostaria assim, um Marshall na minha vida, eu estaria feliz, entendeu? Agora um Ted Mosby, só Jesus na casa.
Também podia ser, mas eu gosto do Ted, sabe? Eu gosto muito dele, muito mesmo, assim. Muito, muito, muito.
Estou julgando você, estou julgando muito você. Desculpa, amiga.
Desculpa.
Mas estou te julgando.
Também te amo, mas é isso, amiga. Nem todo mundo é perfeito, né? Eu não sou, infelizmente.
Tá, eu vou falar a minha próxima, tá? A minha próxima é uma sitcom também, então já puxando essa coisa das sitcoms, que é Modern Family. Gente, eu sou apaixonada por Modern Family. Eu não vi toda, eu vi acho que até a 8ª temporada, depois não tinha mais na Netflix, daí tava lançando na época, eu falei, deixa eu lançar tudo, que aí eu vejo tudo de vez. Aí isso se passaram alguns anos, aí eu sei que já tá na Netflix, já lançou, tipo, tem muito tempo, e eu nunca continuei a ver. Mas até onde eu vi, pra mim é uma série perfeita, que trata sobre o sentido de família, em todas as possibilidades possíveis, então, com todas as brigas, com todos os desentendimentos, mas com todos os amores, de uma maneira geral. E eu acho a série incrível, eu amaria viver nela 100%, sabe? Eu amaria ser filha da Clayda e do Phil, tipo, eles são pra mim um casal, tipo, nota mil, sabe? Eu sou apaixonada.
Sim. Você acredita que eu ia colocar Modern Family? Eu fiquei muito na dúvida entre Modern Family e uma outra. Muito, 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 muito. E aí eu disse, não, bati o martelo. Mas eu amo Modern Family. Eu tô reassistindo agora na pandemia, porque eu tô com muita saudade da minha família. Dessas coisas da família, sabe? Que se reúne todo mundo e aí ninguém consegue contar a sua história, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu tô com muita saudade disso, porque minha família é um pouco assim. Mas não tô tendo, aí tô matando a saudade com eles. Mas é muito bom mesmo. Muito, muito bom.
É uma série que eu super viveria dentro. Sinceramente, é tudo.
A minha próxima série vai ser Gossip Girl. Nós temos episódio de Gossip Girl também, que é muito bom. Escutem, vamos conversar sobre. E assim, gente, Nova York, né? Estudando lá em Constance. Maravilhosa, cheia de bolsa boa. Queria o quarto da Blair. Meu quarto, sério, meu sonho é ter um quarto da Blair. Malu, você lembra quando a gente tava fazendo no início da pandemia aquelas reuniões de Zoom? Que eu sempre matava o quarto da Blair.
Sim, amiga. Ai, meu sonho era ficar naquele quarto, sério, meu quarto dos sonhos é o quarto da Blair. Então, assim, por conta disso, esse motivo relevante demais. Mas é por isso, assim, morar em Nova York, lá plena, ia ser tudo, andar de limousine.
É, amiga, eu entendo que... você, porque Gossip Girl também é uma das minhas, inclusive tá aqui na minha lista. Sinceramente, Gossip Girl é tudo de bom. Ai, tipo assim, a preocupação da minha vida é uma fofoca que a Gossip Girl postou no blog, que não é nada tão sério assim. E daí eu fico triste, eu falo, nossa, tô muito triste, vou pra Paris, sabe? Nossa, estou muito triste. Vou fazer um retiro, sei lá, em qualquer canto, porque eu tenho muito dinheiro. Eu posso sair de Nova York, eu posso ir pro Hamptons e na minha casa de praia lá. Ai, sabe, tipo, pra mim é tudo, sinceramente.
Vou casar com um príncipe, aí, ah, não gostei do príncipe, não vou mais. É tudo,
não,
gente.
É o tipo de problema que eu gostaria de ter, sabe, na minha vida.
Eu também, amiga.
Sim, sabe, o problema fútil, que não é nada de outro mundo. E eu queria que minha vida fosse assim um pouco. Tipo, eu sei que é meio alienante, mas eu queria ser um pouco alienada, sabe? Achar que a vida é
uma meu sonho nesse momento era ser, conseguir ser uma pessoa alienada, que eu não tô conseguindo. Nem Big Brother tá fazendo minha cabeça parar de
pensar. Nem fale em Big Brother, porque eu nem tô mais acompanhando, porque tá sendo tão desgastante que eu nem acompanho mais, sinceramente. Tô tristíssima.
É complicado mesmo.
E daí, enfim. Aí a minha própria foi Gossip Girl. Fale logo então a sua próxima, amiga. Eu só tenho mais uma depois de Gossip Girl.
É, eu tenho duas. A minha próxima é Jane the Virgin. Eu amo Jane the Virgin. Eu acho uma série muito engraçada. O plot é uma menina que é virgem, ela namora, mas ela acaba engravidando numa inseminação artificial acidental. E aí ela tem que lidar com esse problema. Eu acho genial a série. Eu acho muito, muito engraçada. E tem uma coisa que eu gosto muito, que mistura séries com novelas. Porque ela é bem novela mexicana. E aí tem todo um relacionamento dela com novelas mexicanas. É maravilhoso. É uma série que eu amo, amo. Malu, eu já falei que vai ter episódio nesse podcast de Jane the Virgin.
Vai ter. Eu vou assistir, amiga. Eu prometo que eu vou assistir.
Você vai assistir, você vai assistir.
Mas tá na minha lista, tipo, eu quero muito ver. Eu só não comecei, mas eu quero muito ver.
E Jane, ela é fanfiqueira, entendeu? Ela é muito gente como a gente. Então, ela conhece uma pessoa, ela já tá, okay, imaginando a pessoa e ela no jardim, flores, etc. É maravilhoso, gente. Queria conseguir ser assim. Que eu sou um pouco, né? Qual a sua próxima, amiga?
E a minha próxima e última é The Bow Tie. É uma série que eu conheci recentemente. Não lembro como eu conheci. Eu tava, tipo, do nada. Eu falei, vou assistir essa série. Tipo assim, me parecia ser boa, mas eu não imaginava que ia ser tão boa. E quando eu assisti, eu fiquei apaixonada. Tipo, eu fiquei muito, muito, muito apaixonada. Tanto que agora ele entra na Netflix daqui de Portugal. E eu já botei que eu vou, tipo, reassistir, entendeu? Eu assisti ela tem pouco tempo. Eu vi agora na pandemia. E daí eu vou reassistir porque é uma das séries da minha vida. Só pra poder, tipo, contextualizar, é uma série sobre três amigas. E elas moram em Nova York, elas trabalham numa revista chamada Scarlet, que é tipo a Vogue, mais ou menos, sabe? Aí tem a Jane, ela é jornalista, ela, tipo, acabou de ser contratada como repórter, ela era estagiária, acabou de ser contratada como repórter. A Cat, que trabalha no marketing, como social media da revista. E a Sutton, que ela, tipo, enfim, tem um grande rolê, mas ela trabalha com moda, e é isso. E aí, a série é sobre a amizade delas, mas daí, tipo, tem todo o relacionamento com a revista, tem outras... Ah, é incrível, é incrível. Eu queria ser... Eu amo as três personagens, eu queria ser as três, sabe? Tipo assim, mas...
Ah, eu queria ser a Jane, amiga.
Eu me identifico mais com a Jane por ela ser jornalista e escrever, tipo, morar em Nova York, escrever pra revista, sempre sonhei escrever pra revista e tal. Então, eu me identifico mais com a Jane por causa disso. Mas eu seria qualquer uma das três, pra ser muito sincera. Tipo assim...
Eu me identifico mais com ela na personalidade mesmo.
Eu super fugiria da minha vida pra poder viver nessa série de Double Type. Sinceramente, seria tudo.
Certo, a minha próxima é Bridgerton, da Netflix. É uma série recente. Eu li todos os livros de Bridgerton. Assim, eu sou fã de Bridgerton já tem um tempo. Desde 2015, eu acho. Eu li os livros e aí fiquei lendo. Muito bons os livros, muito bons mesmo. E estreou na Netflix. Eu achei que fosse ser ruim, confesso. Não estava animada. Quando disseram, ah, vão fazer a série e tal. Eu disse, gente, vai ser uma merda essa série. Não vai ser boa, porque o livro é muito bom. Mas me surpreendi, ficou boa a série. Tenho várias críticas a fazer, mas não vou fazer aqui. Mas eu gostaria de viver nesse universo. Acho legal. É uma família, são 8 irmãos. Cada livro é sobre a história de amor de um dos irmãos. E a primeira temporada é sobre Daphne e Simon. Tem na Netflix a primeira temporada. Tá, assim, muita gente falando muito bem. Você recebeu muitas críticas positivas. É muito boa. Eu, como leitora do livro, tenho críticas à série. Mas é uma série muito boa. Eu gostaria de viver no universo. Vestir aquelas roupas maravilhosas. E a única preocupação é ser, ah, vou pro baile. Meu Deus, não pode fazer tal coisa, pode fazer tal coisa. Mas tô lá no baile bebendo vinho. Dançando.
Queria.
Era o que todos queria nós muito. Enfim,
amiga,
então é isso. Nós já temos as minhas 4 séries, as 4 séries de Carol. E com isso a gente encerra esse podcast de WandaVision. Muito obrigada, Carolzinha, por estar aqui comigo.
Obrigada a você, amiga. Obrigada. Não contribui muito, né? Mas estou aqui.
E muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você continue a ouvir outros episódios do nosso podcast. Mais uma vez, sendo chata, sou chata mesmo, mas sigam a gente nas redes sociais, @quartasrosaspod no Instagram e no Twitter.
É isso, gente, sigam nossas redes sociais. Dia 17 de março teremos um novo episódio do Quartas Rosa aqui na sua plataforma de streaming favorita, mas no Instagram tem conteúdo todos os dias quando dá. Um beijo.
Eu amo o conceito de quando dá.
É, porque quando dá. Quando não dá, não tem. Mas
é sobre
a gente faz
isso,
de tudo,
sabe?
Pra ter.
É sobre isso.
É sobre entender que ainda não tá dando muito dinheiro. Então, quando der, vai ter todos os dias, eu prometo. Então sigam, comentem, compartilhem. Pra gente conseguir fazer todo dia.
Então pronto, é isso. Tchau, galera. Beijos.
Beijos, tchau. Com a puta da Marvel. O futuro da Marvel pra mim é Tom Holland me pedindo em namoro. Meu sonho.